Queridos, eu queria começar a palavra de hoje, Jesus, né, da série Jesus, Príncipe da Paz, contando para você uma história. Sempre que eu vou na casa de vocês, eu olho as decorações das casas de vocês, e na maioria das casas de crente, os quadros que estão expostos nas paredes são quadros de leão. Então é muito legal isso, porque um rei, ele queria um quadro no palácio dele que representasse a paz. Então, para que ele tivesse, exposto ali esse quadro na sua casa, ele fez um concurso. E o concurso era quem trouxesse o quadro que representasse melhor representasse a paz, ganharia um dinheirinho e ainda, né, teria o nome ali no palácio do rei. E aí os pintores ficaram tão animados com aquela oportunidade de estarem contribuindo com aquele concurso e ter o seu nome no palácio, e eles começaram a enviar os quadros. De centenas de quadros de pomba, né, que é o menos criativo, né, de pombinha, eu vou mostrar para vocês aqui alguns quadros que foram expostos ali e o rei começou a analisar. Quem que já foi em galeria de obra de arte? Deixa eu ver. Né, você analisa, você para diante da obra de arte, fica ali contemplando. Pode colocar aí o primeiro quadro. No primeiro quadro, uau, olha aqui, que lindo, né? Um quadro assim de solicitude, onde a pessoa pode desfrutar da vista, enfim, né, tão assim colorido ali no outono, muito legal. Representa a paz, sim ou não? Representa. O segundo quadro também agora, uau, bem mais colorido, né, colocando uma serra assim, né, uma montanha, um rio tão gostoso. Imagine você colocando seus pés nas águas, se refrescando nesse rio. E o rei falou, uau, esse quadro representa a paz, sim ou não? Também. E aí chegou também mais um quadro que o rei foi analisar, esse quadro aqui. E esse quadro, o rei olhou, ficou assim contemplando, né? Então você vê raios, trovões, ventos, aquela cachoeira descendo de forma tão tempestuosa. E o rei encontrou ali na fenda da rocha, aqui um pouco mais assim, abaixo do quadro, um passarinho descansando, dormindo tranquilamente. E o rei, depois de olhar todos esses quadros, ele falou, eu tenho já uma decisão. O quadro vencedor é o quadro da tempestade. E aí os outros pintores ficaram revoltados. Mas que negócio é esse? Né? Todos os nossos quadros estão representando a paz de forma tão linda, maravilhosa, colorida. Mas foi logo escolhido o quadro da tempestade. E aí o rei, então, ele justifica o seu voto e a sua escolha, dizendo, olha, lá na fenda da rocha, lá naquele penhasco, o passarinho dorme tranquilamente, apesar das circunstâncias, porque sossego e tranquilidade, apesar das circunstâncias, isso sim representa a paz. João capítulo 16, versículo 33, a Bíblia diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Feche seus olhos, coloque a mão em seu coração, peça ao Espírito Santo para revelar a você, compartilhar ao seu coração palavras que trazem vida. Palavra, a Bíblia fala que a palavra do Senhor traz vida ao universo. Por isso, Senhor Deus, nessa hora, ao estarmos na tua casa, Senhor Deus, ao estarmos aqui, Senhor, sentados, com a nossa Bíblia aberta, com o nosso caderninho, atentos, nós queremos ouvir, Espírito Santo, o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Te revela a nós, Senhor. Revela a nós, Senhor. Mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a qualquer situação da nossa vida, a sua palavra diz que o Senhor já venceu o mundo. A tua palavra para nós é, tenham paz, confiem em mim. Por isso, Senhor Deus, nessa hora nos abrimos para receber cada uma dessas verdades. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Quantos aqui já não ouviram na sua casa, com certeza, partindo da, talvez da sua mãe ou da sua esposa, a expressão: eu só queria um pouco de paz nessa casa. Eu só queria um pouco de paz nessa casa. Ou alguém tão cansado da sua jornada semanal dizendo: eu estou de partida para Taquarussu nesse fim de semana e vou me refrescar naquelas águas geladas porque lá é um lugar de paz. Quem aqui já não ouviu essas coisas? Mas eu tenho uma pergunta para o seu coração: será que a paz tão almejada, tão desejada, será que a paz ela está ligada à ausência de problemas e também a um lugar? Será que a paz, ela está limitada a isso? Será que isso representa paz? E eu quero dizer que não. Porque hoje em dia as farmácias, elas estão entupidas de remédios de tarja preta. Os consultórios também estão lotados de pessoas em busca de paz. E o que faz uma geração como a nossa, com tantos recursos, com tanta tecnologia, com tanta informação, ser uma geração que está tão atormentada e vivendo sobre um jugo de falta de paz? Nós temos um príncipe. Nós temos um príncipe, e esse príncipe se chama Jesus. E esse príncipe, Isaías 9, diz que ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, nosso Senhor. A palavra paz na Bíblia, que é a palavra shalom, né? Quem já ouviu os mais pentecostólicos dali, né, da raiz do Wellington ali, os mais pentecostólicos que dizem shalom, shalom Adonai. Então essa palavra paz na Bíblia, ela significa saúde, ela significa bem-estar, sossego, tranquilidade, vem do bem-estar, da tranquilidade, do contentamento. Quem aqui quer esse príncipe reinando sobre a sua vida? Levanta a mão. Quem não quer um príncipe maravilhoso como esse? O príncipe da saúde, do bem-estar, da tranquilidade, do contentamento. E eu queria mostrar para você uma visita que Jesus fez a uma casa, na casa de Pedro. Lucas capítulo 4, versículo 38, a Bíblia diz: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão Pedro, discípulo dele. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Assim como semana passada eu descrevi o que o Lucas falou sobre o leproso. Lucas, que era um médico, ele disse que o leproso, ele estava coberto de lepra. O Lucas também teve um diagnóstico preciso, diferente dos outros evangelhos, a respeito da saúde da sogra de Pedro. A Bíblia diz que ela estava com uma febre alta. Ele diz que ela estava com uma febre alta. E os estudiosos da Bíblia dizem que, possivelmente, a sogra de Pedro, ela estava com uma febre decorrente da malária. Ou seja, realmente uma febre muito alta. Então a sogra de Pedro aqui, ela estava sofrendo, acamada aqui com falta de paz. Se paz é saúde, então ela estava com falta de paz, falta de saúde. E se tem uma coisa, e você sabe muito bem disso, que faz nos perder a paz, é quando nós estamos enfermos, sim ou não? É quando você está debilitado por alguma doença, alguma enfermidade, alguma gripe, alguma situação assim. E quando Jesus aqui entra na casa de Pedro, o nosso Senhor, o coração do nosso Senhor se move em direção àquele pedido que foi liberado para ele, aquele pedido que fizeram para ele: Jesus, cure a sogra de Pedro, ela está acamada, ela está doente, ela precisa que alguém vá lá. E Jesus, ele se move em direção àquele pedido e libera paz sobre a vida da sogra de Pedro. E sabe por que que o nosso Senhor fez isso? Porque isso estava na essência de Jesus. Quando foi Jesus profetizado lá em Isaías capítulo 35, versículo 4 e 6, a Bíblia diz: digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, o seu Deus virá com vingança, o seu Deus virá com divina retribuição para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destaparão, então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Isso profetizaram acerca de Jesus, e isso aconteceu através do ministério de Jesus. Quantas pessoas cegas voltaram à vista, quantos surdos ouviram, quantos coxos paralíticos voltaram a se locomover. O nosso Senhor é aquele que traz de volta o sentido da nossa vida, amém ou não amém? Esses sentidos tão importantes para nós, Jesus é quem tem o poder de nos trazer de volta à vida. Então nós estamos na série Jesus, e o tema de hoje, Príncipe da Paz. Acompanhe a abertura da nossa série. Aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus? Essa essência de vida, de paz. Jesus, o príncipe da paz, e nós vamos responder hoje uma pergunta: o que fazer para viver em paz? Diga isso para a pessoa que está do seu lado: o que fazer para viver em paz? O que fazer para viver em paz? Em primeiro lugar, para vivermos em paz, nós precisamos ter paz com Deus. Diga-se comigo, eu preciso ter paz com Deus. Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Então, como eu disse, a sogra de Pedro estava passando por um período de tormenta na sua vida, na sua saúde. E aquela tormenta impedia que ela vivesse, que ela tivesse paz, que ela andasse com a vida dela, como de comum. E tudo muda, meus queridos, quando Jesus faz essa visita, quando Jesus chega naquela casa. E eu não sei se você está de comum acordo comigo, porque na minha vida, quando Jesus chegou, e ainda eu preciso dele para viver, tudo tem mudado, tudo tem transformado. E eu creio que também na sua vida, na sua história, Jesus tem feito isso. Amém ou não amém? E meus irmãos, Jesus, os céus, eles se movem quando um pedido é feito aqui da terra. Porque Jesus, ele se moveu quando pediram para ele: Jesus, vá encontro à minha sogra. Não sei se foi o Pedro, a Bíblia diz que pediram. E Jesus então responde aquele pedido, vai até a sogra e ora com ela, libera a paz ali sobre ela. E Jesus mesmo nos ensinou lá em Mateus 7,7, quando ele estava nos ensinando sobre a oração, ele falou: olha, quer ter orações respondidas? Em primeiro lugar, você precisa pedir. O texto de Mateus 7,7 diz: quem pede, recebe. Vamos dizer juntos: quem pede, recebe, quem pede recebe. E pediram para Jesus: cure a minha sogra, cure, a mulher está acamada com febre. E Jesus vai em direção daquela mulher e ela é curada. Meus irmãos, nós devemos entender que se nós não temos paz com Deus, nós não temos paz com nada. Existe um versículo que diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Eu quero dizer para você, por causa desse versículo, que Deus, Ele já deu o primeiro passo, que Deus, Ele já deu o primeiro passo dEle em direção ao meu e ao seu coração. E nós é que precisamos agora dar uma resposta a esse passo que Deus deu em minha e sua direção. Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: tendo sido pois justificados pela fé, temos o quê? Paz. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu já estou respondendo várias perguntas e vários questionamentos. Eu encontro paz nos relacionamentos? Eu encontro paz nas coisas? Eu encontro paz em uma vida plena sem Jesus? Não. Nós só temos paz com Deus porque temos a Jesus, porque temos o Senhor. Então, como eu disse, Deus já deu um passo em direção a você. Agora você precisa dar um passo em direção a Ele. E aqueles que desfrutam de uma aliança com Deus, uma aliança com Jesus, podem desfrutar dessa promessa de ter uma vida de paz, de ter uma vida de saúde, de ter uma vida de tranquilidade, de ter uma vida de sossego, de ter uma vida de contentamento. E é hora, meus irmãos, de você que talvez está vivendo uma tormenta na sua vida, é hora de você que talvez está vivendo uma tempestade na sua vida. Eu creio que Deus trouxe você aqui. Talvez você é a primeira vez que você pisou o pé nessa igreja. Eu quero dizer para você que Deus, Ele conhece o seu coração, que Deus conhece as suas necessidades. Talvez você hoje está dando um passo em direção a Jesus. Amém ou não amém? E para que você tenha paz com Deus, aqui nós temos três subpontos nesse primeiro ponto de paz com Deus. A primeira coisa que você deve fazer para ter paz com Deus, em primeiro lugar, é se render. Diga-se comigo, se render. Salmo 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Entregue suas preocupações a quem? Ao Senhor. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Nesses dois textos que nós lemos aqui, em nenhum momento a Bíblia está dizendo para você colocar as preocupações sobre as suas costas e caminhar com elas para sempre. A Bíblia está dizendo, lance, coloque, entregue ao Senhor as suas preocupações. Eu gosto tanto do texto que diz, lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Querido, o que é ansiedade? Ansiedade é futuro demais, preocupação demais com o futuro. Então tem pessoas assim que elas têm noivas ou namoradas, né, ou fazendo romance real, que nem se casaram ainda, elas já estão se preocupando com os filhos que elas vão ter. Meu irmão, tem uma preocupação, tem uma situação que não é para hoje. Você precisa aprender a lançar os seus cuidados a Deus. E sabe por que nós carregamos tanto fardo de preocupação? Porque você e eu, nós temos a tendência de nós sermos duros e de nós sermos teimosos com respeito à palavra de Deus. Porque nós queremos as coisas do nosso próprio jeito, nós queremos resolver os problemas como nós aprendemos dos nossos pais ou como a cultura manda. Mas para nós termos paz com Deus, para você ter paz com Deus, você vai precisar entregar. Diga assim comigo, eu vou precisar entregar nas mãos de Deus. Meus irmãos, lá em casa, eu vou contar para você uma coisa que acontece lá em casa. Lá em casa eu tenho um problema típico que eu acho que acontece na casa de todos vocês, principalmente na casa que tem crianças: a disputa pelo controle remoto. É uma menininha de 5 anos e um menininho de 2 anos, já disputando por qual desenho eles querem assistir. E meus irmãos, em nada nós diferimos do Daniel e da Esther, sabe por quê? Porque nós também queremos assumir o controle do nosso tempo, das nossas decisões, e não queremos largar de jeito nenhum. E você precisa aprender que só a rendição a Deus, só entregando ao Senhor, é que você vai poder desfrutar de paz no seu coração. Olha essa promessa de Isaías 55, 8 e 9, do que Deus diz a respeito do que Ele quer para nós. A Bíblia fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meu irmão, Deus diz, troque os seus pensamentos pelos dele, porque os dele são melhores. Os sonhos, os caminhos, os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Mas a gente quer ficar lá, assumir o controle da nossa vida. E meus irmãos, nós precisamos aprender a deixar o Senhor nos guiar. E a decisão certa é voltar para o caminho de Deus. Mas o que acontece? Nós perseveramos porque somos duros e teimosos. Fazemos diversas escolhas erradas na nossa vida, e essas escolhas, elas nos levam para caminhos que realmente não são plano e a vontade de Deus para nós. E essas escolhas da nossa vida só nos levam para um mau caminho. E meus irmãos, para que você se volte para o Senhor, vai ser importante você, e é isso é o que você faz. Deus não vai fazer isso por você. Você vai precisar dar uma meia volta. Você vai ter que fazer isso. A decisão de se voltar para o caminho certo é sua. E você se voltando para o caminho certo, dentro da vontade do plano de Deus, aí você agora entrega nas mãos do Senhor. Agora é teu, Senhor. Eu me arrependo por todas as más escolhas que eu tive no meu passado. Isso, meus irmãos, essa atitude de dar uma meia volta e se voltar para o Senhor, você que precisa fazer. E deixar que o Senhor guie o seu coração. Talvez você esteja falando como essa pessoa disse aqui: pastor, eu vou para a igreja, porque na igreja eu me energizo, na igreja eu vou para me recarregar as minhas baterias. Eu digo para você, meu irmão, você não tem tomada na sua casa para fazer isso. Ou você talvez fala: pastor, eu gosto da igreja, é um lugar de paz. Eu digo para você que lá no cemitério também é um lugar de muita paz, de muito silêncio. Porque ter paz não são essas coisas. Não é vir para a igreja se energizar. Não é vir para a igreja porque é um ambiente silencioso. Porque ter paz é uma constante de atitudes centradas na vontade de Deus. Diga assim comigo: ter paz é uma constante de atitudes centradas na vontade de Deus. Pastora Thalita Pereira, ela diz: quando nós nos convertemos, deixamos que Deus se torne o nosso Salvador. Quando nós nos rendemos, deixamos que Ele se torne o nosso Senhor. Quando você se rende, você está dizendo: Deus, toma o controle da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Agora me conduz, me leva pelos caminhos melhores, pelos planos maiores que são os teus. Então a primeira coisa para ter paz com Deus aqui, você vai precisar se render. Eu não posso fazer isso por você. Você vai precisar fazer isso. Em segundo lugar aqui, algo que nós nunca falamos na nossa igreja, algo que nós nunca compartilhamos aqui em nenhuma palavra: nós vamos precisar meditar. Olha só o que Josué 1,8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Talvez a pessoa olhe para esse texto e fale: uau, prosperidade, bem, né, ser bem sucedido, eu quero isso para a minha vida. Isso é genuíno, é uma promessa de Deus, mas é uma promessa mediante a aplicação de uma atitude. E qual é a atitude? Não cesses de falar do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. E o que é meditar? É você focar os seus pensamentos em uma direção só, focar na Bíblia, focar nos princípios da palavra de Deus. Você focar os seus pensamentos firmemente nas promessas de Deus. Eu posso ouvir um amém? O que é que eu vou focar o meu pensamento, pastor? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe os seus pensamentos. O que é melhor, o seu pensamento está ocupado com os princípios da palavra de Deus ou preocupado com coisas das quais você não tem o domínio ou o controle? Qual é melhor? Pensar nas coisas do alto, pensar na palavra de Deus, focar os pensamentos naquilo que Deus diz. E eu vou dar um exemplo para você muito prático de como você pode fazer isso. Vamos supor que você fica preso no trânsito. Não aqui em Palmas, né? Porque a gente, graças a Deus, não tem congestionamento. Às vezes, quando um carro estraga e aí a avenida fica interditada por uns minutos, mas vamos supor que você está visitando Goiânia ou São Paulo, pega ali alguns quilômetros de congestionamento. Meus irmãos, você ficar ali dentro do carro ansioso: ai meu Deus, eu tenho um compromisso daqui a 10 minutos, não posso chegar atrasada, consulta do médico, uma cirurgia. Você ficar preocupado no meio de um congestionamento, você ficar ali: ai meu Deus, e aí começa a ficar preocupado com você, né, em São Paulo, né, você roubado, né, vai aparecer um bandido aqui. Você com essa força da preocupação, alguma vez se preocupando dessa forma, com a força do pensamento da preocupação, os carros já se levantaram de forma milagrosa, já saíram do lugar e você conseguiu chegar no lugar, sim ou não? Quem fez isso me diz que eu quero aprender com você, hein? Meus irmãos, esse tipo de preocupação não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você ocupa os seus pensamentos e aproveita aquele momento, aquela situação, liga lá na rádio Paz FM 89,9, ou liga lá uma música de adoração como essa, clamo Jesus, olha aí, começa a clamar Jesus, e aí a Bíblia, né, diz para nós adorarmos o Senhor, né, lá em Filipenses 4, dos 6 a 7, olha o segredo da Bíblia para nós, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, que é uma coisa que vai blindar a sua mente nesse momento lá de confusão, de preocupação. Senhor, eu não posso fazer nada, mas o que eu vou fazer nessa hora? Eu vou adorar. Eu vou agradecer, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por esse dia, obrigado por isso. Gente, eu me lembro um dia que eu saindo aqui da igreja, esqueci o ar-condicionado da minha sala ali, e aí do lado do ar-condicionado, falei, poxa, eu tenho que voltar para desligar, e eu fui, né, não, podia ter deixado ligado, gastando energia, não, né, não é bom para o meio ambiente, né, voltei para desligar. Gente, quando eu volto, saio aqui, na saída da quadra, tinha um acidente que tinha acabado de acontecer, que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Podia ter sido você. Se você não ouve o ímpeto, se você não ouve o meu espírito, poderia ter sido o seu carro. Então, meus irmãos, a nossa mente está cheia de Jesus, a nossa mente está cheia da palavra de Deus, está tão conectada com o Senhor que em momentos como esse nós não vamos vacilar, nós vamos apresentar os nossos pedidos para Deus, nós vamos orar, nós vamos agradecer, em vez de ficar carregando um fardo que você não pode resolver naquele momento. Posso ouvir um amém? Então, o que nós vamos fazer? Lançar os cuidados a Deus, entregar a Deus nas mãos daquele que a Bíblia diz que Ele não descansa, Ele não dorme, Ele é o guarda de Israel. Dois empresários, eles estavam conversando, e um muito preocupado, porque ele falou assim, eu quebrei, eu fali, perdi tudo, hipotecaram a minha casa. E o outro empresário disse para ele, olha, eu entendo, eu já passei por tudo isso. E o outro disse, olha, você deve estar mal por isso, né? Ele falou assim, não, eu não estou mal não, eu aprendi um segredo, eu contratei um preocupador profissional. Como assim? Um preocupador profissional? Rapaz, que interessante isso daí. E aí o rapaz falou assim, quanto é que você paga para esse preocupador profissional? Ele falou, eu pago 150 mil por ano. E aí um amigo ali que estava atribulado perguntou, mas você não se preocupe em como você vai pagar ele 150 mil por ano? Ele falou, não, quem tem que se preocupar é ele e não eu. Meus irmãos, eu quero dizer para você que você tem um preocupador profissional ao seu favor. Você tem um Deus que realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Você está sofrendo à toa, entrega para Deus os seus caminhos, entrega para Deus as suas preocupações, entrega para Ele. A Bíblia diz tudo, mas Ele fará. Eu posso ouvir um amém? Você pode aplaudir Jesus? Ajuda o pastor a pregar, misericórdia. Mas é lógico que você vai entregar nas mãos desse preocupador, do nosso Deus, as promessas, as palavras, os pedidos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra. Por isso é importante meditar. Para ter paz com Deus, nós vamos precisar nos render, nós vamos precisar meditar nas Escrituras. E em terceiro ponto aqui dentro desse primeiro, seja cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, pastor? Ser cheio do Espírito Santo é estar conectado com o Espírito Santo. Lá em Efésios 5 diz, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, orando em todo tempo no Espírito, isso nos faz ser cheios do Espírito Santo. E meus irmãos, eu posso dizer para você, se você não está conectado com Jesus, sua fonte, você está bem assim, talvez, tão bem, a fonte está bem seca. Porque quem está conectado com o Espírito Santo, ele enche as nossas vidas de vida. E eu, meus irmãos, moro numa chácara, e lá na nossa chácara tem um pomar de manga. E meus irmãos, eu estou morando lá há 5 meses. E eu vi todas as mangueiras produzir o seu fruto. Mas em nenhum momento eu ouvi um barulho assim. Ah! Ah! ou seja, assim, as mangas ansiosas, depressivas, para terem fruto. Em nenhum momento eu vi as mangueiras fazerem isso. Sabe por quê? Porque o pé de manga, ele está plantado, as suas raízes estão conectadas onde ele recebe alimento, a seiva sobe para as folhas e a árvore produz fruto naturalmente. Salmo 1:3 diz que bem-aventurado é o homem. E esse bem-aventurado homem, ele é como a árvore plantada à beira das águas correntes, e dá fruto no devido tempo, no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo quanto faz prospera. Meu irmão, quero dizer para você que você é como um pé de manga. Para você dar fruto, você não precisa ficar ansioso. Para você dar fruto, você precisa fazer essa coisa: se render, ter paz com Deus, se render, meditar e entregar, e ser cheio do Espírito Santo e receber isso do Senhor, estar conectado com Jesus. E a Bíblia chama o bem-aventurado, é a mesma coisa para feliz. A Bíblia chama esse homem de feliz. Quem que quer ter essa felicidade? Esse é um segredo de felicidade: estar conectado com o Senhor. Mas sabe, meus irmãos, qual que é o problema da nossa vida? E eu quero dizer para você: me mostra a sua agenda, me mostra seu extrato de conta bancária, e eu direi para você onde você tem investido o seu tempo e o seu dinheiro. Porque o nosso problema é porque muitas vezes não somos cheios do Espírito Santo, porque estamos investindo o nosso tempo e os nossos recursos em coisas vãs, em coisas passageiras, em coisas que são tantas vezes fúteis, tantas vezes coisas que realmente não acrescentam em nada. Muitas vezes você vai lá na loja, e eu não tenho nenhum problema com isso, que a Bíblia diz: seus caminhos serão bem sucedidos. Maravilhoso por isso. Talvez você vai lá na loja, compra uma melhor roupa, né, caríssima, mas quando a gente posta que o valor de uma conferência, aí você fala assim: não acredito, tá caro demais, pastor. Amém ou misericórdia? Meus irmãos, nós investimos tanto dinheiro e recurso em vez de também de nós sermos equilibrados. Compre um livro, compre uma boa Bíblia de estudo, vá a conferências, invista sua vida em algo eterno, em algo de valor, em ser cheio do Espírito Santo. Amém ou não amém? Mas muitas vezes, meus irmãos, nós investimos o nosso tempo em preocupação, em preocupar, em preocupar, em preocupar. Então, em primeiro lugar aqui, para nós termos paz com Deus, nós vamos precisar nos render. Em segundo lugar, nós vamos precisar meditar. E em terceiro lugar, buscar sermos cheios do Espírito Santo. Qual é o primeiro ponto? Ter paz com Deus. Em segundo lugar, nós vamos precisar também ter paz com você. Você vai precisar também ter paz com você. Lucas capítulo 4, versículo 39, a Bíblia diz: estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou, e ela se levantou imediatamente. Meus irmãos, após a cura da sogra de Pedro, ela se levantou. O que tem de mais nisso daqui, pastor? Ela se levantou. Meu irmão, isso é um posicionamento espiritual. Isso aqui é um posicionamento espiritual. Sabe por quê? Ela simplesmente prossegue com a vida dela. Ela não ignora a cura que ela recebeu. Tem pessoas que ficam racionalizando: será que eu realmente fui curado? Quando a Bíblia diz: creia pela fé, já está curado. Viva como se já estivesse, né, já recebido a tua cura. Mesmo talvez antes de não ter se materializado. A sogra de Pedro, ela se levanta e ela toca com a vida dela. Ela não fica pendendo para o lado da incredulidade, para o desequilíbrio do lado da incredulidade. Será que fui curada? Ah não, deixa eu ficar aqui mais uns 3 dias de cama de repouso, para mesmo saber se eu fui curada ou não. Não, meus queridos. A Bíblia diz que ela se levantou imediatamente. E sabe o que se chama isso? Se chama equilíbrio. Equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então essa medida de equilíbrio para nós termos paz conosco mesmo, ela vai ser muito necessária. Sabe por quê? porque nós muitas vezes estamos no nosso dia a dia aí correndo, preocupados, como se fosse, na expressão aí do brasileiro, como um frango sem cabeça, completamente acelerados. Meus irmãos, nós vamos precisar, a medida de equilíbrio é o seguinte: desacelerar. Diga assim comigo: desacelerar. Vira para a pessoa que está do seu lado: desacelere, meu irmão, desacelere. E meus irmãos, desacelerar de quê? Daquilo que está tirando a sua paz, daquilo que está tirando a sua tranquilidade. Essa correria do dia a dia que muitas vezes não tem propósito, não tem razão, talvez não está gerando nada, talvez não tem fruto de nada. E aí nós estamos preocupando e correndo, como a Bíblia fala, como correndo atrás do vento. Correr atrás do vento, cadê o vento? Será que vale a pena? Eu gosto da sabedoria aqui do Salmo 90 de Moisés. Salmo 90 foi um salmo, apesar da maioria dos salmos serem de Davi, mas o Salmo 90 é um salmo de Moisés. E Deus ensinou para Moisés uma coisa tão incrível aqui que nós vamos compartilhar. Ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Qual que é a sabedoria que Deus ensinou para Moisés aqui? É a sabedoria do conte os seus dias. Vamos dizer juntos? Conte os seus dias. Pastor, é contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Não, não é isso. É você entender, meu querido, que a sua vida é feita com um propósito. É você entender que a sua vida precisa gerar um fruto eterno. E se sua vida tem esse propósito, eu quero perguntar para você: será que você está frutificando? Será que você está aproveitando cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia da sua vida para gerar eternidade, para gerar frutos que são eternos no coração das pessoas? Meus irmãos, aprenda a contar os seus dias. Nós nunca sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Será que a sua vida está tendo propósito? Será que a sua vida está tendo sentido? Será que o que você está fazendo com a sua vida? Reflexão. Meus irmãos, e o que uma medida de equilíbrio vai dizer para nós? Que a nossa vida, ela tem que ser vivida num ritmo que você desfrute a vida. A vida é bela, meus irmãos. A vida, ela é para ser desfrutada. Quanto tempo você não sai para tirar férias com a sua família? Quanto tempo você não aproveita um dia aí off da semana para brincar com seus filhos? Meus irmãos, o pastor tem um dia de folga. Dia de folga do pastor é terça-feira. Terça-feira. Só se tiver muito desespero, tá? Só se tiver muito desesperado. Se não, tem o Hélio, o Cris, o Rogério, Etienne, o Flávio, o Val. Dá trabalho para esse povo que quer trabalhar. Mas terça, deixa o pastor brincar com os meninos dele. Eu falei segunda-feira para o Daniel, Felipe: Daniel, amanhã é a folga do papai, amanhã nós vamos jogar a bola no quintal. Meus irmãos, Daniel correu naquela hora mesmo, ele não entende a questão de tempo, ele buscou a bolinha para eu ir brincar com ele naquela hora. Meus irmãos, a vida está passando tão rápido. Essas crianças que hoje são tão bonitinhas, daqui a pouco elas estão grandes fazendo perguntas complicadas para nós. A vida está passando rápido. E aí muitas vezes nós não estamos desfrutando de quem nós devemos desfrutar. Às vezes a gente quer ficar desfrutando de gente que, da companhia de gente que nem gosta da gente, de gente que só fica invejando a nossa vida no nosso Instagram. Nós precisamos desfrutar ao lado das pessoas que mais nós amamos, mais nós gostamos. Diga assim comigo: eu preciso desfrutar da minha vida. Então, meu irmão, desacelere. Vou dizer para você, irmão, teve um dia que uma irmã aqui da igreja chegou para mim assim, ó: pastor, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê, não sei o quê. Irmão, eu senti como um fardo pesadíssimo nas minhas costas. Eu falei, falei: irmã, desliga do 330 volts, misericórdia, meu Deus, calma, calma, calma. Então o mundo está dizendo para nós: faça, 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 tenha, seja, compre. Enquanto Deus fala para nós: desfrute, desacelere, tenha momentos de quietude, Isso traz calma, direção e equilíbrio para nós. Posso ouvir um amém?
Amém.
Glória a Deus. Salmo 46:10, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem situações, meu irmão, que você vai precisar se aquietar. Tem situações que você vai precisar mesmo confiar em Deus. Isaías 30:15 diz: o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Será que nós não estamos ouvindo a voz de Deus, né, nos dando essas direções? Meus irmãos, tem pessoas que, como eu falei, talvez estão fazendo coisas que não vão gerar fruto em nada, e eles estão com a ambição da famosa escada do sucesso, e eles estão correndo, acelerados nessa escada do sucesso, e quando eles chegam lá no topo, eles olham para a direita, para a esquerda e falam: só isso. Porque às vezes realmente cederam essa voz das pressões. Então desacelere, vai subindo tranquilamente, em nome de Jesus, amém? Então, para nós termos paz, será tão interessante nós termos paz conosco mesmo. Então vamos dizer os dois primeiros. Primeiro ponto, o que devemos fazer para nós termos paz? Em primeiro, paz com Deus. Em segundo lugar, paz com você mesmo. E em terceiro lugar, nós termos paz com os outros. Se nós aplicarmos esse princípio aqui, nós vamos diminuir a maioria das guerras do mundo inteiro, que estão porque é com tanto conflito, com tanta situação. Lucas capítulo 4, versículo 39, a Bíblia diz: ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. Ela não só se levantou imediatamente para não fazer nada, ela se levantou imediatamente para fazer algo. A Bíblia diz que ela passou a servi-los. E um dos motivos para nós termos paz e desfrutarmos de uma paz com Deus é para que isso aconteça, algo que saia de nós para as pessoas, que toque outras pessoas, para mostrar a bênção, que Deus tem bênção, que Deus tem vida para com as pessoas. Então a sogra de Pedro aqui, ela transmitiu paz, quando ela começou a servir ali a casa, fazer um feijãozinho, uma comidinha maravilhosa e gostosa, amém? Chame o pastor depois do culto para comer um lanche, amém? Meus irmãos, quem serve os outros entendeu a dimensão do chamado de Cristo. Filipenses 2, versículo 3, a Bíblia diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, diga assim comigo, humildemente, considerem os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Meu irmão, toda vez que você sai de casa, tem uma batalha travada contra você. A batalha contra termos paz com as outras pessoas. Porque todos os dias, nós queremos nos colocar em primeiro lugar na fila. E a gente fala: e eu, o pão é para mim. Eu quero para mim. Eu quero fazer a minha vontade. Enquanto a Bíblia diz para nós centenas de vezes, uns aos outros, vamos dizer juntos? Uns aos outros, e a Bíblia fala aqui qual que é a medida de humildade, que é um caráter de Jesus. Humildade também faz parte do caráter do nosso Senhor, que a humildade diz: você vai considerar o outro superior a você. Agora vamos fazer uma dinâmica de fé. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: eu considero você superior a mim. E se tem um marido brigado com a esposa hoje, vai ser curado agora com essa palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, a humildade, ela é caracterizada por termos paciência com as pessoas. A humildade é caracterizada por termos paciência com as pessoas. Não se esqueça que todos os dias Deus está renovando a sua paciência pela sua vida. Por isso, quando alguém te tratar, pisar no seu calo, você vai se lembrar: todos os dias Deus tem paciência comigo. Ai, também preciso ter paciência com meu irmão. Meus irmãos, eu vou contar uma história para você de um dia que eu tive que respirar fundo. Eu, como disse para vocês, a minha vida é igrejal. Segunda a segunda na igreja, nosso relacionamento geralmente é só o povo de Deus, é só cheiro de ovelha. E aí a gente tenta ganhar os nossos vizinhos para Jesus. Então, meus vizinhos automaticamente são os meus pedidos de oração. E nós estávamos ali orando por uma das nossas vizinhas. E aí, em viagem para um país chamado Maranhão, um dia, a vizinha manda uma mensagem no Instagram da Luana, com uma mensagem. A Luana falou, a vizinha mandou uma mensagem. Para quem está orando por alguém, o vizinho a gente já pensa assim, uau, tá, vai perguntar a hora da célula, da igreja. Se fosse isso. A vizinha, ela mandou uma mensagem falando o seguinte, seu lixo estava cheio daqueles coroquinhos, sabe? Aqueles negocinhos nojentos. E aí o coroquinho andou por rumo da casa dela. E a vizinha, na mensagem, queria criar um barraco. Eu respirei fundo, falei assim, amor, responde para ela, pergunta para ela se nunca aconteceu isso na casa dela. Aí como uma esposa sábia que eu tenho com um celular, senão eu ia mandar isso lá para ela. A Luana falou, amor, calma, vamos comprar um balde, vamos colocar o lixo dentro de casa, na hora que o lixeiro passar, aí ele leva o lixo e a gente, falou, na verdade, amor, manda isso para ela e pede perdão. Fala assim, pede perdão para ela, fala assim, olha, perdão, nós vamos melhorar, nosso lixo vai ficar bonitinho, meus irmãos, naquele dia, enquanto eu não desci da, né, desci da, do orgulho, né, assim, como é que é? Não tem salto, né? Não desci do salto, se fosse a Luana, né? Deus, irmão, se eu tivesse ali feito isso, eu ia perder o coração, a impressão, que ela sabia que nós somos pastores, né? Já pensou? Pastor lixeiro! Mas ali naquele dia em que eu falei para a Luana, vamos fechar a porta na cara do diabo, porque o nosso objetivo é considerar os outros superiores a nós mesmos. Amém ou não amém? Então, meus irmãos, para nós lá em Romanos 14, 19, a Bíblia diz, esforcemo-nos em promover tudo o que conduz à paz e edificação mútua. Fala assim comigo, esforça-te. Esforça-te para promover a paz. Esforça-te para promover a paz com as pessoas, o mundo ao seu redor. Se lembre que como você gostaria de ser tratado, trate as pessoas. Trate as pessoas com amor, com carinho, com paz, com humildade. Amém ou não amém? Então nós aprendemos hoje que para nós vivermos em paz, nós vamos precisar ter paz com consigo mesmo e com os outros, com as outras pessoas. E quando você pode ficar em pé no seu lugar, quando nós começamos essa ministração, se a mídia puder colocar aquele o terceiro quadro, o quadro da tempestade. Naquele quadro da tempestade, né, o que mais impressionou aquele rei é que aquele passarinho dormia tranquilamente, mesmo em meio a uma grande tormenta, mesmo em meio a uma grande tempestade. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite, você está abrigado e escondido em quem? E eu quero dizer para você que se você estiver escondido e abrigado em Jesus, você pode desfrutar dessa paz. Dessa paz que ninguém pode compreender, que excede todo entendimento, que é a paz de Deus. Você está abrigado em Jesus? Você está escondido em Jesus? Talvez você que esteja passando por uma tormenta, um tempo de tempestade na sua vida, eu quero dizer para você, entregue as suas preocupações ao Senhor, confie o seu caminho ao Senhor, e mais Ele fará.